Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está ligadinho todo domingo aqui nos Sons do Brasil, pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 aqui para São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto e para o mundo todo pelo jornal.usp.br/rádio. Você que está em casa, está morando longe, não sintoniza a USP, é só ir lá, internet, dá o seu clique e acompanha o programa, tá ok? Como sempre, estamos aqui com os nossos convidados de hoje para falar de mais música, mais poesia, mais arte, mais cultura. Sempre trazendo uma galera super interessante aqui. Quero já cumprimentar o artista convidado do dia que está aqui, trazendo um trabalho muito bacana. Chico Salém, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
E aí, Serginho, que massa. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí ligados na gente aí. Tô muito feliz de estar aqui. Valeu demais.
Que é isso. A gente que agradece e está muito feliz por você estar junto com a gente aqui para ajudar a gente a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, junto com essa figura que está aqui, que é aquele profissional que trabalha ali atrás no backstage e ninguém vê ele, mas o trabalho dele sempre é evidente, que vem aqui ajudar a gente a dar aquele tempero no nosso papo aqui também. Não é? Josué Torres, cenógrafo, também seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. Obrigado aí pelo convite também. Espero poder colaborar aí com esse capítulo da história do programa. E acho que vai ser bem divertido. Ótimas vibrações para todo mundo que está ouvindo a gente.
Pelo menos o nosso off aqui já estava bem animado, né?
É verdade.
Já estava rindo bastante aqui. O capítulo que nós estamos escrevendo hoje é o de número 140.
Que legal, hein?
140 capítulos aqui. 140 pedaços de histórias de cada um que vem aqui, que vai compondo essa história toda.
E aí, como a gente gosta de história, né?
Chico Salém, maior ou igual a 2? Esse é o filho mais novo?
Pois é, esse aí é o filho mais novo, que tá aí. É um disco que eu fiz depois de muito tempo sem fazer disco nenhum, me dedicando muito à carreira de instrumentista, ao lado do Arnaldo Antunes, de produtor também. E aí veio essa ideia de fazer um disco fotografando minhas parcerias com vários amigos, várias pessoas. Eu vim de um primeiro disco onde eu compunha tudo muito sozinho, minhas músicas eram quase todas só minhas. E aí eu fiquei com muita vontade de começar a compor com outras pessoas. Então comecei a mandar letra, mandar música, musicar poema, enfim, comecei a promover encontros. E aí, no final das contas, eu tinha quase 40 músicas prontas. Tive que fazer aquele trabalho de triagem com o produtor do disco, que é o Guilherme Castruppi, e a gente registrou 14 músicas nesse álbum, que foi lançado no meio de 2016. Cheio de participação, são quase 50 músicos participando também. Chamei uma galera, todos os amigos que eu queria, chamei Curumim, chamei Genesi, chamei a galera do Bexiga 70, Luê, cantora, Manuela Azevedo, que é uma cantora de Portugal, de uma banda super legal de lá que chama O Clã. Enfim, o disco também tem um monte de parceria com Arnaldo Antunes, é Cabaleiro. É um disco que promove encontros, assim, um disco que fala desses encontros todos. Tô super feliz com ele.
Isso é bacana, cara. Você acaba, como você falou, a vontade de trazer toda a galera que você conhecia, os parceiros. Você vai juntando várias fases também da sua vida artística, da sua parte musical, né? Você tocou comigo lá, tocou comigo aqui.
É, e tem essa história de que um mais um é sempre mais do que dois, né? Então, na verdade, tem o encontro, mas tem também o que acontece quando esse encontro acontece, que é um produto diferente de só estar ali você com mais uma pessoa, né? Então o disco, ele tem um pouco essa brincadeira. Até por isso o trocadilho, a brincadeira com o nome, né? Maior, que é maior ou igual a dois. É que a única regra pro disco era essa, que tinha que ter pelo menos mais de dois pra alguma coisa acontecer.
Eu vou fazer o seguinte, cara. A gente já falou aqui, a gente já vai, próxima parte do papo aqui, trazer o Josué. Eu queria já começar a botar música no negócio pra gente já começar a sentir tudo isso.
É isso aí.
Bora lá? Você
vambora.
Que manda.
Vamos fazer então uma música que é uma parceria minha com o Zé Cabaleiro, que já tá rodando aí. Ele, inclusive, agora a gente fez um show há pouco tempo na casa de Francisca, eu gravei esse show e a gente cantou junto essa parceria nossa, acabou entrando pro último disco dele, que chama Duetos Arquivo 2, e tem um clipe rolando aí também da gente cantando junto. É uma melodia que eu mandei pro Zeca. Eu tinha só mais uma sessão de estúdio, o disco já tava pronto, e eu mandei um e-mail pra ele e falei: Zeca, tem uma melodia aqui, você não quer botar uma letra? Só que tem que ser pra depois de amanhã, porque é o último dia que eu tenho de estúdio pra Vago. Ele tava em Lisboa, falou, cara, eu vou tentar botar a letra aqui, ver o que rola. Daí deu um dia, ele me mandou um e-mail, falou, ó, fiz uma letra. Aí a gente pegou e gravou uma música que eu gosto muito, chama Obsessão. E no disco ela tem a participação da Luê, que é uma cantora fantástica de Belém do Pará, que tá lançando o segundo disco agora também. Mas eu vou fazer aqui só voz e violão pra vocês.
Vamos nessa então, conhecer essa parceria do Chico Salém com o Zé Cabaleiro, Obsessão, ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Pra todo lado que eu olho, vejo sua sombra e o seu rastro de sol. Tanto faz se é claro ou escuro, pra todo lado que eu me viro, você está lá como um farol. Você me segue onde quer que eu vá. Meia-noite ou meio-dia, e mesmo quando eu não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. Você na minha cabeça, como os versos de um bom refrão, daquele cantor popular que eu nunca mais ouvi. Você no meu pensamento, ideia fixa, obsessão, como uma canção que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir. Você me segue onde quer que eu vá. Meia-noite ou meio-dia, e mesmo quando eu não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. É que você me segue aonde quer que eu vá. Meia-noite ou meio-dia, e mesmo quando eu não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. Você na minha cabeça, como os versos de um bom refrão, daquele cantor popular que eu nunca mais ouvi. Você no meu pensamento, ideia fixa, obsessão, como uma canção que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir. Que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir, como uma canção que a gente canta até a hora de dormir.
Voltando então depois de Obsessão com o Chico Salém aqui nos Sons do Brasil, Josué Torres, Cenografia, cara, a gente fala muito dessa coisa, muita gente ouve falar, mas pouca gente sabe exatamente a importância de tudo isso dentro de um espetáculo, dentro de um show. Fala pra mim, primeiramente, como que você acabou adentrando para essa coisa da cenografia?
Bom, Sérgio, eu comecei no interior, né? Há muitos anos atrás, isso em 97. Então eu entrei pelas portas do teatro, que estão sempre abertas para todo mundo. Comecei a produzir os espetáculos lá. E sempre tinha uma demanda muito grande por cenário, por cenografia, esse tipo de coisa. E ali eu fui, vamos dizer assim, alçando os primeiros voos nesse sentido, né? Fui me desenvolvendo, fazendo cursos, aprendendo e criando. E aí estou aí hoje, né?
Fazendo várias coisas interessantes, né? Várias exposições.
Pois é, a cenografia ela é muito abrangente, né? Você pode trabalhar desde um espetáculo de teatro, um quiosque de shopping center, você pode fazer um set de filmagem, você pode... Enfim, hoje em dia até, por incrível que pareça, a arquitetura tem se misturado muito com a cenografia. E para você ter uma ideia, você consegue comprar um móvel fake. Por exemplo, uma televisão que nunca liga, ela é fake. É só para mesmo montar um cenário dentro da sua casa.
Compor aquele ambiente.
Né? Exatamente.
Chico, aproveitando a fala do Josué, você com seus espetáculos, claro que a gente sabe que dentro da cena independente os recursos são bastante pequenos, mas a questão da cenografia, tipo, para um espetáculo seu, ela ajuda muito você passar aquela mensagem que você quer dizer, né?
Pois é, ele tava falando aqui, eu tava pensando nisso, assim, que existe uma realidade hoje que dificulta um pouco o acesso a alguns recursos que são muito importantes para um espetáculo, né? Então hoje quando você vai lançar um show novo, um espetáculo novo, e não precisa ser só na cena independente, você vê isso até na cena um pouco mais mainstream, assim. Muitas vezes você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas como cenografia, como figurino.
Que seria um recurso bastante interessante, né?
Que são recursos muito importantes, porque a arte, enfim, ela tem intersecções, as artes se falam, né? Elas se comunicam. Então, quando você vê um espetáculo completo, nesse sentido de ter ali uma cenografia bacana, que traduz o conceito do show, e você tem um figurino rolando, enriquece muito a experiência sensorial do público. Mas realmente hoje é difícil. Muitas vezes a gente não consegue rodar nem com a banda, né? Eu, por exemplo, tô aqui em Lisboa, vim para uma turnê de 15 dias onde eu vou fazer 8 shows, mas vou fazer voz e violão, eu mesmo me acompanhando, tocando, porque, enfim, é muito difícil trazer uma banda, pagar passagem. Então é uma pena muitas vezes a gente não conseguir levar para o palco e levar para o público, que é mais importante para o espectador, essa completude toda. Essa riqueza que é um cenário, um figurino, uma iluminação bacana, mas a gente tenta, né? Tem amigos, enfim. É um pouco que a gente tava falando aqui em off, é que fazer arte é um trabalho de resistência, é um trabalho de muita guerrilha, né? E a gente no Brasil, nos últimos anos, se acostumou um pouco a trabalhar com grana, muito por conta dos incentivos à cultura, dos editais. E agora tá no momento que o país vem vivendo há uns 2 anos, assim, 1 ano e pouco, onde esses incentivos todos estão sendo muito cortados. E eu acho que é um momento onde a cultura e a arte vai ter que reaprender a trabalhar na guerrilha. É legal isso também, tem um lado bom, que é resgatar as parcerias. Pro próximo show, devo lançar disco aí no começo do ano que vem, até o primeiro semestre deve estar disco pronto, é isso. Já tô pensando em como viabilizar de poder ter um cenário legal, que viabilizar de ter um figurino, como viabilizar tudo isso. E acaba que isso acontece pela guerrilha, trabalho de resistência.
E eu sou bem assim, compreendo bem essa situação que você enfrenta, quer dizer, a maioria de nós enfrentamos, né? Porque é engraçado essa questão da guerrilha, de você ter que, além de tocar, além de você decorar um texto, de você aprender um instrumento, você tem que produzir o teu show, você tem que cuidar de todos os aspectos da produção, porque nem sempre você tem dinheiro para pagar todos esses profissionais. Então, quer dizer, parece que a música, no seu caso, que é músico, acaba virando só um detalhe nesse espetáculo gigante que você tem que montar e levar ao público, né? Então, quer dizer, quanta dificuldade a gente enfrenta, a gente pequeno produtor enfrenta para levar um espetáculo de qualidade, né? Porque são muitas as dificuldades. E quando você vê que os incentivos de um modo geral têm diminuído, aí você realmente fica em alerta, porque você entende que é um momento de pegar em armas, vamos dizer assim, né? Que você precisa estar ali no front mesmo, dando a cara para bater, porque senão você não consegue realizar o teu produto, né?
É a questão do, como o Chico falou, a questão do repensar, né? Quer dizer, é mais uma batalha que você tem que pegar e começar a cavar as trincheiras pra ver uma forma de enfrentar isso e ir pra próxima batalha, porque as batalhas não terminam.
E é bom também, porque enfim, você conquista esses espaços, essas coisas, de um outro lugar também, saboreia de uma maneira diferente, né?
Na hora do trabalho concluído, vamos dizer assim, a gente pode falar dessa maneira, a sensação da vitória vai muito além, né? Não é simplesmente você pegar, fui lá e fiz o meu show. Na verdade, tudo isso aí valeu a pena.
Mas pode contratar com dinheiro, a gente está aqui, www.chicosalem.com.br.
O nosso objetivo aqui é isso, é que todo mundo ganhe exatamente pelo seu trabalho. Entendeu? É que a gente está falando aqui das agruras, mas é claro que a ideia é essa mesmo, é que todo mundo consiga sobreviver do seu trabalho honestamente, dignamente.
É isso aí, Chico. E se você for contratado, tá aqui o meu cartão, tá ok?
Muito bom, muito bom. Guardei o cartão aqui.
Muito legal, gente. Vamos fazer o seguinte, eu tenho dentro dos Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, é a nossa colaboração dentro dessa guerrilha. E já que a gente tá falando do seu trabalho aqui, Chico, estamos falando do trabalho do Josué, tem um monte de gente aí na correria procurando espaço também. E a gente abre esse espacinho aqui dentro do nosso pitaco do convidado. Então eu vou convidar você para você pitaquear. Utilize o nosso verbo, é o verbo pitaquear.
Olha, o meu pitaco, então, já que é para pitaquear, eu vou falar de uma banda que eu gosto muito, que é o Vitrola Sintética. E o vocalista dessa banda é um cara que eu tenho um trabalho paralelo que se chama Por Um Fio, é um show que a gente faz junto, voz e violão, os dois. Mas tem uma música dessa banda que desde a primeira vez que eu ouvi, eu gosto muito, que se chama Beijo de Rambo. É uma música inspirada num poema de Rambo. Então eu escolhi ela pra tocar aqui pra vocês, Beijo de Rambo, do Vitrola Sintética.
Bora então conhecer esse pitaco do Chico Salem aqui, Beijo de Rambo com Vitrola Sintética. A gente volta no segundo bloco pra continuar esse papo.
A noite às vezes provoca cicatriz. Não sei se enxergo bem. Eu arrisco o final. Mas que sentidos eu vou buscar pra mim? Te ver no escuro e mais. Só sentir. Sem te olhar, pra poder passear, seu corpo percorrer. Um beijo de Rambo vai tempo pra acalmar. E é cedo pra dizer. Só é tarde pra voltar. Eu saio na rua e agora eu sei que a nuvem me trata como um louco que só quis te conhecer. O sorriso desses é igual ao que eu já li, mas é que eu nunca vi. Nunca vi. Seu corpo percorreu. Um beijo de Rambo vai tempo pra acalmar. é cedo pra dizer se alguém vai embarcar. Só é tarde.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Às vezes um beijo é muito, aperto de mão talvez. Abraço nem sempre é tanto, os três de uma vez. A dúvida até que é boa, pra quem anda assim sozinho. Encostar a mão à toa pode ser carinho. Se é só cumprimento ou se o cumprimento significa mais. Todo mundo tem corpo pra dar bandeira, lance ou cartaz. No braço da minha cadeira, teu braço demora mais. Não sei se é de brincadeira, nem se sabe o que faz. Não fico fazendo cera, mas também não sou tão voraz. Espero que você queira um pouco demais. Eu não sei porque só de se aproximar você já me dá arrepio. Se me quer de verdade, sabe ou se só tá sendo gentil. Eu não sei porque só de se aproximar você já me dá arrepio. Se me quer de verdade, sabe ou se só tá sendo gentil. Às vezes um beijo é muito, aperto de mão talvez. Abraço nem sempre é tanto, os três de uma vez. A dúvida até que é boa, pra quem anda assim sozinho. Encostar a mão à toa pode ser carinho. 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 Encostar a mão à toa pode ser carinho.
Ok, então voltando agora no segundo bloco, vocês acabaram de ouvir também a música Um Pouco ou Demais, com Chico Salém.
Pois é, muito legal. Essa música foi uma das minhas primeiras parcerias com o Arnaldo Antunes. Esses momentos que a gente às vezes fica muito tempo em camarim, em hotel, em aeroporto, e às vezes esses momentos ociosos também eles são produtivos. Então essa é uma música, por exemplo, que a gente estava entre uma passagem de som e um show, eu peguei o violão, comecei a dedilhar uns acordes no corredor assim do teatro, de repente eu ouvi uma voz de longe vindo, já cantarolando uns versos, era o Arnaldo em cima do que eu estava tocando, cantando, e aí ali em coisa de meia hora a gente fechou a música, ficou pronta e eu gravei no celular. Aí quando eu fui gravar o disco, eu achei que a música tinha uma vibe boa, acabei gravando ela.
A gente fala do backstage, essa coisa ali atrás, acontece bastante bastante coisa ali, né? Aquele momento entre a passagem de som e o show, ali no hotel. É um momento que acontece muita coisa também, né, Chico?
Muita coisa. Umas dá pra contar, outras não. Mas a gente... Mas, de modo geral... Ah, principalmente quando você tem um trabalho como eu tenho, por exemplo, com o Arnaldo. Eu toco com ele há 18 anos. E é uma família mesmo, a equipe técnica, a galera que faz luz, que faz som, produtor. Então é uma família. Muitas vezes a gente passa mais tempo com essa família do que com a minha própria família. Minha filha, minha esposa e tal. Então é muita intimidade, é muita
cumplicidade.
Passa muitas coisas boas juntos, mas passa coisas difíceis também. Seja de turbulência, de avião, que todo mundo acha que vai morrer. Até luz que acaba, acidente no palco. Então você cria uma intimidade muito gostosa.
Você chega nos lugares pra tocar, né? Quando você olha, você fala, é aqui que a gente vai tocar, nesse lugar, porque...
Pois é.
Tem esses micos também.
Tem de tudo, tem de tudo. Eu tenho muita história. Nesses 18 anos aí com o Arnaldo, a gente já viu cada coisa que, se contar aqui, não dá nem pra acreditar.
É engraçado que quando você sai desse polo cultural, que é a região sudeste, assim, você se afasta um pouco mais, às vezes você encontra uns lugares assim que você fala, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui?
O que que eu tô fazendo aqui? Não, tem isso mesmo.
Pois é, mas isso é das coisas que eu acho mais legais do trabalho que eu faço. É chegar nos lugares assim que você jamais iria, provavelmente numa opção sua de turismo. Lugares que você fala, rapaz, olha, isso existe, né? Ainda mais no Brasil, que são tipo, muitos países em um, tipo, né? Muito legal. Isso ainda me seduz, assim, chegar em lugares muito diferentes e falar, caramba, olha esse lugar, olha essa cultura, olha essa comida, né? Às vezes você chega num lugar que só tem um tipo de negócio que os caras comem lá, que é língua de boi, a parmegiana. Você fala, rapaz de Deus, vamos lá, vamos experimentar.
Vamos experimentar.
Vamos experimentar, né?
Você também, que você gosta desse trabalho seu, Josué, também vai pra alguns lugares aí, assim, que...
Porque a gente tem que estar lá cumprindo a função, né? E é curioso, né?
Fala pra gente, José, uma exposição, assim, bacana que você fez, que você chegou lá e falou, nossa, cara, que muito louco esse tipo de trabalho, assim.
Olha, tem coisas...
Deve ter várias, né?
Mas... porque como eu trabalho com alguns artistas também, né, fazendo cenografia, às vezes fazendo trabalho de mocap, você tem que buscar soluções pra eles, às vezes, né? Porque você tá trabalhando com coisas muito efêmeras. Mas uma exposição que realmente vai ficar gravada na minha mente é a exposição, por exemplo, do Henrique Oliveira, que eu montei no prédio anexo do MAC, da USP, aqui em São Paulo, que é uma obra em que você entrava dentro. Então ele usa restos de material de construção para construir troncos de árvores, como se fossem troncos de árvores. E ele foi espalhando esses troncos de árvores por dentro do anexo do prédio. Então eram 1.860 metros quadrados de obra. E você entrava e passeava por dentro dela, dentro de um labirinto. Você entrava numa sala branca e depois isso se transformava num tronco, denunciando essa questão da necessidade da natureza na nossa vida também, né? Esse trabalho se chamou Transarquitetônica. E só para ter uma ideia de números, nós usamos cerca de 450 mil parafusos para montar essa obra. Então, é um negócio assim astronômico e vale a pena dar uma olhadinha na internet, que realmente foi uma coisa bem marcante. Mas tem coisas maravilhosas, coisas bacanas, histórias muito bacanas, porque a cenografia, assim como a arte, como a guerrilha que a gente está falando aqui, permite esse tipo de coisa, né? Essa coisa de você conseguir transformar, conseguir levar a arte. Eu acho que isso é fantástico.
Não deixa de ser uma coisa. Quer dizer, o pessoal pega, como o Chico tava falando, a questão do tema, do show, daquele trabalho que você tá apresentando, ajuda você a passar a ideia. O pessoal chega com você e fala, vamos fazer uma exposição assim, assim, assada. É a hora que a cabeça começa...
Então, e é engraçado, porque, por exemplo, né, hoje nós temos o conceito de cenografia e cenotecnia, né? São coisas diferentes, porque, por exemplo, hoje a arquitetura tá fazendo o papel da cenografia, né? Então o cara vai lá e concebe uma obra, um trabalho, enfim. E você tem o cenotécnico, que é o cara quem executa isso. Então ele conhece os materiais, como é que eles se encaixam, como é que eles se ligam e tal, né? Então são coisas um pouco diferentes, mas às vezes eu faço trabalhos de cenografia e às vezes de cenotecnia, né? Então, só para esclarecer, um cenógrafo nem sempre consegue fazer o trabalho do cenotécnico, mas o cenotécnico consegue fazer às vezes o do cenógrafo.
Vou mandar mais uma ao vivo, Chico.
Vamos lá. Eu vou mandar aqui então uma parceria minha com um compositor de São Paulo que se chama Wayne. É um cara muito legal, lançou um disco aí esse ano e a gente fez uma música junto que se chama Se Eu Te Encontrar, que é uma música tem uma história engraçada também. Ele me mandou uma melodia e eu passei meses enrolando pra botar uma letra. Aí um dia ele me ligou, falou, pô, cara, e aquela melodia e a letra que você não... Pô, tô aqui esperando, vou gravar meu disco. E eu caí na besteira, eu falei pra ele, eu já fiz, tá pronta. E aí ele falou, é mesmo? Eu falei, manda, é, tá pronta. Ele falou, onde você tá? Eu falei, eu tô no estúdio. Ele, puta, eu tô do lado do estúdio.
Meu Deus,
vou passar aí pra você me mostrar a música. Aí eu falei, quanto tempo você demora? Ele, ah, acho que uns 10, 15 minutos eu tô aí. Eu falei, tá bom. Aí desliguei o telefone e... Aí ele chegou e a letra tava pronta. A gente ainda deu um pitaquinho outro assim e tal. Ele, oh, demais, cara. Eu falei, desculpa, eu demorei. Porque... Aí depois eu até falei, é mentira, cara. Eu fiz a letra agora. Eu menti pra você, eu não devia ter feito isso. Mas é uma música que ele gravou no disco e tá indo super bem. Tá tocando em várias rádios do Brasil. É uma música que eu gosto muito, chama Se Eu Te Encontrar. Que fala um pouco disso, da beleza que acontece quando você encontra alguém e que as paisagens vão mudando, a Marginal Pinheiros vira mar, a televisão vira cinema, que é, se eu te encontrar, tudo fica bonito, assim. Para se aí. Eu te encontrar, então.
Vamos nessa, então, Se Eu Te Encontrar com Chico Salém. Voltamos daqui a pouco.
As manchetes vão virar poema, Marginal Pinheiros vira mar. A televisão vira cinema, roda de fogueira vira altar. Se eu te encontrar, distraída assim, no meio do fim de semana. A segunda vira sexta-feira, a quaresma vira carnaval. Qualquer gafe vira gafieira, bad trip vira alto astral. Se eu te encontrar, distraída assim, meio do fim de semana, eu vou pra lá, pro lado de lá, onde o tempo não há, morar no infinito do seu olhar, que me faz enxergar que tudo que há pode ser mais bonito. As manchetes vão virar poema, Marginal Pinheiros vira mar. A televisão vira cinema, roda de fogueira vira altar. Se eu te encontrar, distraída assim, no meio do fim de semana. É que a segunda vira sexta-feira e a quaresma vira carnaval. Qualquer gafe vira gafieira, bad trip vira alto astral. Se eu te encontrar, distraída assim, meio do fim de semana, eu vou pra lá, pro lado de lá, onde o tempo não há, morar no infinito do seu olhar, que me faz enxergar que tudo que há pode ser mais bonito. Eu vou pra lá, pro lado de lá, onde o tempo não há, morar no infinito do seu olhar, que me faz enxergar que tudo que há pode ser mais bonito.
Bacana, então, depois de Se Eu Te Encontrar com Chico Salém. Chico, você falou aí que você toca com o Arnaldo, 18 anos e tal. Como é que se deu esse encontro? Como é que rolou? Chico Salém com o Arnaldo Antunes. Pois já é. Tinha um conhecimento antes? Como é que foi isso, cara?
Ah, primeiramente, assim, sempre fui muito fã, né? Titãs foi uma banda que marcou minha adolescência. Mas eu tenho uma história curiosa, porque em 97, mais ou menos, eu tive minha primeira banda. E aí, quando eu tava prestes a estrear meu primeiro show, o baixista que tocava com a minha banda teve que desmarcar, não pôde fazer o show comigo, porque ele foi convidado pra tocar com o Arnaldo. E eu falei, claro, vai. Aí, arrumei um baixista substituto, um cara que entrou e tal. Aí, o baterista que tocava comigo, que era o Guilherme Castruppi, um pouquinho depois, também teve que parar de tocar comigo, porque também foi convidado pra tocar com o Arnaldo. E eu comecei a falar, pô, que história é essa, meu?
Os caras saem... Qual é do Arnaldo?
Qual é desse cara? Todo mundo sai da minha banda pra ir tocar. Falta eu agora, né? E aí, não deu outra, que esse amigo meu compadre, grande baixista Henrique Alves, numa das histórias lá de show, a banda era com Edgar Scandurra, Paulo Tati, tinha uma galera. Apareceu uma brecha, o Edgar não ia poder fazer o show e o Henrique me indicou pra fazer uma substituição do Edgar. Na fogueira, assim, isso foi numa terça-feira, o show era sexta, não tinha ensaio, tinha que tirar 20 e poucas músicas em 3 dias. E aí eu comecei a fazer substituição do Edgar, comecei, passei 1 ano, 2, como sendo músico ali substituto, de vez em quando precisava, até que o Arnaldo, no disco Paradeiro, que ele fez, ele resolveu efetivar a banda dos subs, da categoria de base. Resolveu subir a galera da base, usando linguagem do futebol, pra poder ter uma banda que tivesse mais comprometida, enfim, a fim de seguir ali, sem ficar mandando substituição e tal. E aí comecei a tocar com ele, isso foi em 99, já faz 18 anos, e é uma história muito bonita, porque o Arnaldo é um monstro, é um cara que é uma figura genial, respira arte, respira poesia, transita pelas artes visuais, pela música, pela poesia, pela literatura. Então é um cara que sempre me inspirou muito, sempre me alimentou muito, e nesses anos a gente acabou virando parceiro em várias canções, ele gravou canções minhas, eu gravei canções parceria com ele, é um grande amigo, é um grande parceiro, assim, de muita risada, muita confidência. É uma pessoa que eu admiro, respeito muito e sou muito grato. E me possibilitou também conhecer esse lado mais profissionalizado e mais poder viajar o mundo todo, poder entrar em grandes teatros, poder ter acesso a alguns dos momentos mais inesquecíveis da minha vida artisticamente. Eu passei ao lado dele, seja tocando com ele ou tendo o privilégio de estar ao palco do lado dele, ao lado de Luiz Melodia, Elza Soares, Marisa Monte, pessoas que participaram de projetos em que eu estava envolvido por conta dele, que eu tive a oportunidade de estar ali. Então é uma história de muita gratidão, muita honra, e é um cara que... eu, artisticamente, acho que hoje não poderia estar tocando com alguém que eu quisesse mais estar tocando do que com ele. E quero continuar tocando, sempre digo pra ele, ele apoia muito minha carreira autoral, fala, cara, você tem que ir, seu som é muito bom, você tem que fazer seu som. E eu sempre falo, não, eu vou, mas eu quero continuar tocando com você, porque pra mim é um privilégio muito grande, assim, artístico. Eu acho ele um oásis dentro da música brasileira, e acho que é um cara que realmente sintetiza e é muito respeitado, desde a galera do funk até a velha guarda do samba, o rock and roll, o movimento punk. É muito difícil ver alguém que não respeita ele como artista, né?
Exatamente. Josué teve uma passagem com o Arnaldo também, né, Josué? Uma exposição, né?
Então, como é que esse negócio? Eu não sei, não é tão publicada assim essa face do artista plástico Arnaldo como a de cantor, né? De intérprete. Mas o Arnaldo, ele tem um trabalho também artístico com umas matrizes, né, de palavras. E eu tive a possibilidade de trabalhar com ele no desenvolvimento de uma obra dele, um trabalho dele, uma instalação. E nós fomos montar esse trabalho lá no Rio de Janeiro. Na ocasião, a gente estava passando na semana pelo aniversário dele. E ele nos convidou para ir até a casa da Marisa Monte, que é muito amiga dele, para a gente comemorar o aniversário dele, né? E quando eu cheguei lá, tinham convidados incríveis, né? Seu Jorge, o Caetano, tava... enfim, Gil, um monte de gente muito interessante, assim. Numa determinada hora da madrugada, eles foram todos pro estúdio fazer uma brincadeira lá com o som, né? O Jorge Benjor também. Aí eles foram fazer uma brincadeira pro estúdio e tinha um sofá enorme lá na casa e eu fiquei sentado. E eu...
o único que não tocava.
O único que não tocava nada, né? E de repente eu me vi numa situação que eu tava tendo um show incrível, exclusivo, só pra mim. E aí fiquei feliz de não saber tocar nenhum instrumento. Mas é uma passagem incrível, ele é uma pessoa adorável, super doce, carinhoso, gente boa demais. Adoro o Arnaldo.
Josué, o Chico já pitaqueou aqui? Você vai pitaquear agora.
Pois é, então, eu queria sugerir um grande amigo meu, que eu acho que tem um trabalho incrível, que é o Kiko Zamarian. É um cara que toca em muitos festivais pelo Brasil, tem uma carreira bacana já, mas também tá naquela guerrilha, né? E eu gostaria de sugerir uma música dele que se chama Pés de Dançar Ciranda, do Kiko Zamarian.
Vamos ouvir, então, esse pitaco do Josué Torres aqui. Pés de Dançar Ciranda com Kiko Zamarian. E a gente volta pro terceiro bloco.
Discreto e caseiro, não frequenta bar. O outro vive nos terreiros, gosta de sapatear. É boêmio, biscateiro e gosta de dançar. Um se agarra em mim, o outro vai pra não voltar. Um pisa na terra, outro no mar. Um tem equilíbrio, quer descompensar. Um pisa na corda e outro no ar. Um é atleta, é guerreiro, vive sempre a trabalhar. É discreto e caseiro, não frequenta bar. O outro vive nos terreiros, gosta de sapatear. É boêmio, biscateiro e gosta de dançar. Pés não se cansam nunca de brigar, mas no fundo se amam, me conduzem pro mundo, me encantam, me iludem, me enganam. Ah, esse parque não para nunca no lugar, que não sabe por onde andar quando foge de mim. Vai dançar ciranda. Me conduzem pro mundo, me encantam, me iludem, me enganam. Ah, esse parque não para nunca num lugar, que não sabe por onde anda quando foge de mim. Vai dançar ciranda. Esse parque não para nunca num lugar, que não sabe por onde andar quando foge de mim. Quando foge de mim. Quando foge de mim. Vai dançar ciranda.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A gente evita se ver, pensando que assim vai resolver. Mas se por acaso, acaso nos reúne, a gente sente que não tá imune, é que não tem solução. Uma vez que a gente cruzou o portão, não dá pra ficar seco na chuva, meu amor. Agora seja como for, vamos deixar de frescura. Paixão assim ninguém segura. Não dá pra esquecer o que a gente já sabe de cor. Deve existir uma cura, ou talvez uma loucura. Eu só sei que ficar na fissura não vai ser melhor. A gente evita se ver, pensando que assim vai resolver. Mas se por acaso, o acaso nos reúne, a gente sente que não tá imune, é que não tem solução, não, não. Uma vez que a gente cruzou o portão, não dá pra ficar seco na chuva, meu amor. Agora seja como for, vamos deixar de frescura. Paixão assim ninguém segura. Não dá pra esquecer o que a gente já sabe de cor. Deve existir uma cura, ou talvez uma loucura. Eu só sei que ficar na fissura não vai ser melhor. Eu quero você, você me quer também. Eu quero que fique tudo bem. Eu quero você, só você e mais ninguém. Eu quero que fique tudo bem. Se vê pensando que assim vai resolver.
Voltando então para o nosso terceiro e último bloco, você ouviu aí Na Fissura com Chico Salém. Chico, esse CD que a gente está mais falando é o CD que você lançou em 2016, mas antes desse você teve um outro, foi lançado em 2002.
Pois é.
Um período de 14 anos aí entre um e outro. E o primeiro teve a produção do Alê Siqueira. Essa coisa do produtor do CD também conta com a questão do resultado que você quer, da obra, do seu trabalho ali, porque cada qual tem a sua forma de enxergar, a sua forma de produzir, né? A sua forma de ver e fazer a música. Tem essa diferença?
Eu gosto de uma analogia que é assim, o produtor ele tá pra música como o diretor tá pro cinema, como o técnico tá pro time de futebol, né? Com as mesmas peças, com os mesmos músicos, ou com os mesmos atores, ou com os mesmos jogadores, o produtor tem esse poder de levar o disco pra um lado. E embora eu seja produtor também, tenha coproduzido meu primeiro disco junto com a Lê, tenha coproduzido esse disco com o Guilherme Kastrup também, é muito importante a figura do produtor, porque chega uma hora no seu trabalho que você perde o distanciamento, que você perde a neutralidade. Você, enquanto artista, está muito envolvido emocionalmente com aquele trabalho, você tem muitos apegos, seja a jeitos de cantar, a letras, a músicas, a canções. Então ele funciona muito, ele consegue estar uma lente um pouco mais afastada para te pontuar, para te direcionar, para te dizer, olha, isso aqui não, isso aqui sim, vamos assim, vamos assado. É um trabalho basicamente de, como o Alê tinha um termo, o Alê Siqueira, grande produtor, produziu Tribalistas, Arnaldo, enfim, o Alê é um monstro. Ele falava que o trabalho de produtor é um trabalho de psicoacústica, ele falava, que é um trabalho muito de psicologia. psicologia também, de trabalhar com o artista, com o ego. Então, eu não me arrisco a fazer disco sem produtor, embora seja mais gostoso. Produtor é que nem um preservativo, mais ou menos assim. É mais gostoso sem, mas é mais seguro com. Então... é mais ou menos assim.
Tá certo. Uma pergunta que eu queria fazer pra você é o seguinte. Você já teve várias experiências fora do país com o Arnaldo e também com o seu trabalho. Como que a música brasileira é recebida lá fora, cara? Qual a visão da galera? Assim, claro, com o Arnaldo chegando com alguém que já tem um certo nome no mercado, conhecido, mas o seu trabalho, que é um trabalho que chega lá e a galera não conhece tanto, tipo, é uma coisa nova pra eles. Como que é essa recepção, essa visão da galera ao seu olhar?
Olha, cara, é uma realidade até difícil de aceitar, assim. Existe um respeito muito grande pela música brasileira, pelo cantautor brasileiro fora do Brasil. É muito difícil, claro, eu já rodei muitos países acompanhando o Arnaldo, mas já fiz muitos shows meus também na Argentina, na Europa, Itália, Portugal, enfim, já rodei bastante. É muito diferente da cultura brasileira. Eles respeitam muito um cantor brasileiro. Eu não sei se brasileiro ou se eles respeitam de modo geral, mas é muito difícil, por exemplo, você tocar em bares, em restaurantes, e eu já fiz shows assim, e as pessoas ficarem conversando, as pessoas param pra escutar, elas têm uma veneração muito grande pela questão rítmica brasileira do instrumento, eu toco violão, então geralmente nos lugares que eu toco as pessoas acabam o show, e tem uma diferença engraçada que eles não falam parabéns, eles sempre falam obrigado. Eu acho curioso isso, assim, porque é um jeito diferente de
aceitar. É uma inversão, né? Como se você tivesse presenteado eles.
A última turnê que eu fiz em Portugal, eu notei muito isso, assim, muitas vezes acabava o show, o cara, em vez de chegar e falar parabéns, ele falava obrigado, obrigado mesmo. Agora, claro, tem países onde isso é mais fácil, Portugal é uma língua irmã, uma língua, né, que você é compreendido no que você diz. Agora, o Brasil também recebe muito bem. E eu acho que tem se educado mais, assim, né? A gente tava falando um pouco aqui da galera que curte ouvir música, que se interessa, que vai atrás. O ouvinte desse programa e ouvinte de outros programas que fazem um trabalho de resistência da música, de um tipo de música que, infelizmente, a grande mídia não tem dado valor. Então, nesse sentido, essa cultura tá mudando um pouco. Mas lá fora costuma ser uma receptividade muito boa. Muito boa mesmo.
Existe aquele respeito pelo trabalho.
Pelo trabalho de que eu sinto que é um pouquinho diferenciado, assim. As pessoas realmente param pra ouvir e dão muito valor.
Você já fez alguma coisa fora do país, José?
Ainda não. Mas no estado do Brasil colônia que nós vivemos, né? Há sempre uma vontade grande de fazer, viu? O que acontece com a cenografia é que ela tem mudado bastante. Especialmente nesse quesito de você acompanhar o processo criativo, né? Porque quando o cenógrafo, no caso, tem a possibilidade de acompanhar a criação artística junto com o produtor, que como o Chico falou, o trabalho final fica muito mais enriquecido, né? E hoje as coisas estão muito de bate-pronto. Então, se antes você tinha um mês, dois, seis para fazer um trabalho, hoje é tudo de bate-pronto. O cara quer para dois, três dias depois, sabe? Então você tem que contratar equipes gigantes para poder desenvolver o trabalho, montar o cenário e tal. Só que, às vezes, fica aquele sentimento de frustração. E você olha pro trabalho imaginando, nossa, o quanto isso poderia ter sido se nós tivéssemos tido esse tempo de debate, de discussão, de criação juntos, né? Porque eu acho que a cenografia, ela tem que vir junto para colaborar com o espetáculo que se pretende. E não o contrário, ela nunca pode brigar, ela nunca pode se debater com o trabalho artístico, porque nós estamos falando de coisas efêmeras, né? Nós estamos falando de arte.
Interessante.
Então eu acho que a cenografia, assim como figurino, como enfim, tudo que tá no palco, só tem sentido se ela der sentido ao que se propõe, né?
Muito bom. Me dá seu cartão, hein?
No começo do programa, o Josué ofereceu. Agora no final, o Chico já tá pedindo o cartão.
Agora a questão vai ser quem é que vai pagar quem primeiro.
Não, achei que você ia me contratar para um show, não é isso?
Legal, gente. Seguinte, pitaquearam os dois, Sons Brasil vai pitaquear agora, né? Estamos trazendo aqui um trabalho bacana do Alexandre Grooves, também tem um trabalho muito legal aí no mercado, e a gente recebeu o CD dele lá e pensamos a música É Tudo Gente, que abre para a faixa número 1 do CD dele, que eu achei bastante interessante, então a gente vai levar esse trabalho para vocês conhecerem, tá ok? Alexandre Grooves, É Tudo Gente, daqui a pouco a gente volta para botar um ponto final em tudo isso aqui.
semáforo pedindo esmola e come com os olhos o que vê pela frente. É tudo gente. Aquele rapaz que gosta muito mais de garotos que garotas, só que é dessa vida ser feliz e contente. É tudo gente. Aquele negão, aquela japonesa, um índio branco mameluco, que tem sua beleza só por ser diferente. É tudo gente. É tudo gente. É tudo igual a gente. Não precisa ser inteligente pra entender. É tudo gente. É tudo tão somente gente. Gente, gente, gente. Gente, gente, oh. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Aquele senhor que anda pra cima e pra baixo com motorista, trabalha numa firma a cargo de presidente. É tudo gente. Aquele judeu, aquele muçulmano, protestante, cristão, espírita, taoísta, umbandista ou crente. É tudo gente. Aquele alemão, aquele nordestino, palestino, afegão, será que nosso mundo vai saber finalmente que é tudo gente? É tudo gente. É tudo igual a gente. Não precisa ser inteligente pra entender. É tudo gente. É tudo tão somente gente. Gente, gente, gente. Gente, gente. É tudo gente. É tudo igual a gente. Não precisa ser vidente pra saber. É tudo gente, é tudo tão somente gente, 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 oh. Ninguém é melhor que ninguém.
Voltando então, depois do Pitaco Sons Brasil, é tudo gente com Alexandre Grooves e estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quero agradecer imensamente ao Josué Torres por ter aceito o convite, estar vindo com a gente falar um pouco dessa coisa da cenografia, né? Que, como eu falei no início, tá ali, faz parte de tudo, mas pouca gente sabe o trabalho que deu para ser feito aquilo, né?
E é que é doido, né? Às vezes a pessoa nem percebe que tem cenografia, né? Acho que o artista já traz tudo aquilo ali na mala, né? Quando ele começa a cantar, tudo aparece, né?
Abre a mala e tudo monta ali, né?
Mas é isso aí, agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando. Prazer enorme aqui estar do lado desse artista que é o Chico. Queria fazer uma última consideração pedindo para as pessoas que, por favor, assim, se puderem, desliguem um pouquinho a televisão. Vamos fazer alguma coisa de arte diferente. Eu sei que a gente é meio dependente dessa mídia eletrônica danada que tá por aí, mas, gente, vamos tentar ler um livro, vamos brincar com os filhos, vamos num parque. Quem sabe limpar a praça ali da esquina? Porque eu acho que o mundo precisa disso, precisa de gente, precisa de arte, precisa de bons papos. E é por isso que eu também aceitei esse convite aqui. Muito obrigado.
Legal, né? Tem teatro, né? Tem show teatro, musical, tem show, coisa boa. Tem coisa boa acontecendo por aí.
Isso aí, né? Assistir o show também, né? Um show que é muito legal. Tudo isso serve para elevar nosso espírito, deixar a gente muito mais leve para enfrentar essas chateações que nós temos visto por aí.
Legal, José. Se a galera quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, até de repente, poxa, contratar um cenógrafo aqui, quais são os canais?
Então, é o seguinte, eu tenho o Insta Josué_Mocap, que você pode dar uma olhada nos tipos de coisa que eu faço. E tem também, eu poderia deixar o meu e-mail aqui, que é o filadogargarejo@gmail.com. Fila do Gargarejo é a primeira fila de cadeiras do teatro, porque as pessoas ficavam pra cima de boca aberta assistindo o espetáculo. Então é por isso que se chama Fila do Gargarejo.
Interessante, legal.
É isso aí.
Obrigado por estar com a gente aqui, Josué.
Muito obrigado.
Obrigado mesmo, tá? Chico Salém, prazerzaço estar te recebendo.
Que astral, Serginho. É. Obrigado, viu, pelo convite. Delícia. Adoro bater papo. E se deixar, a gente fala
vai embora, né?
O dia inteiro, né?
Tem muita coisa para contar.
Tem muita, mas a gente volta uma outra vez e conta as histórias que podem contar.
Claro, e você já falou que está preparando mais um trabalho aí. Poxa, a hora que estiver pronto...
Pois é, ano que vem...
O Arnaldo fala a casa é sua, eu falo a casa é nossa.
Muito bom. A gente volta ano que vem aí com um trabalho novo. Tô com dois trabalhos em mente, assim, tô vendo qual que vai sair primeiro.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, site, rede social, Instagram...
Pois é, tá fácil, né? Instagram, Facebook, é só procurar lá Chico Salém BR. Tem meu canal no YouTube também, Chico Salém Brasil. Tem o meu site, www.chicosalem.com.br. Lá tem os contatos, tem o contato da Lu, que é minha empresária. Enfim, tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa.
Agenda
também tem sempre no Face, na página, a gente sempre mantém atualizadinha. Tem esses 8 shows que eu tô fazendo aqui em Portugal agora. Voltando pro Brasil, a gente faz dia 15 de dezembro na Sensorial Discos. Tem algumas coisas ainda para fechar, acho que até o fim do ano, quem sabe, a gente tem uma novidade ou outra aí. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Agradecer a galera que tá ouvindo aí, que tá com a gente na resistência, né? Sem eles não rola nada.
É isso aí. Obrigado então, José Torres, Chico Salém, capítulo 140 do Sons do Brasil chegando ao final. Agradecendo aqui também o parceiro de todas as horas, o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, tá aqui, sempre no comando da nave, mandando essa sonzeira para vocês. Dudu Marques, que tem o estúdio Arte SP aqui para você, só procurar nas redes sociais aí também, tem lá o canal dele para você conhecer todo esse trabalho aqui, não é isso? Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota aí, sonsdobrasil@terra.com.br, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. E a gente tem uma tradição aqui, Chico, que é o seguinte: o artista convidado vem aqui, faz essa sonzeira ao vivo que você fez com a gente, mas para encerrar a gente pede que ele indique uma música do CD pra galera em casa sentir como é que foi todo esse trabalho, todo esse clima, um trabalho prontinho no estúdio ali. Então vou pedir para você indicar então o trabalho do Maior ou Igual a 2, para que a galera conheça então esse trabalho.
Legal, então vamos tocar o Fala Mal, que é uma música minha que tem um monte de amigo aí, Curumim na bateria, tem André Lima, Luquinhas Martins... Tem uma rapaziada, Crisinhos Cabelo, na guitarra. Tem a participação de uma cantora que eu sou fã, que lançou seu primeiro disco. Ela precisa vir aqui. É uma cantora que canta demais, que é a Luciana Barros, que canta junto comigo esse disco. E então, Fala Mal.
Vamos nessa então, encerrando o programa de hoje. Esperamos contar com vocês a semana que vem, no mesmo horário, com a mesma vibração, com muita música, muito papo, muita ideia, muita coisa boa, muita informação pra vocês, tá ok? Então vamos lá, Chico Salém, Fala Mal, um abraço e até o próximo domingo.
fala mal de mim, ecoa. Diz pra todo mundo que eu cheguei ao fim. Juro que eu não tô de graça, não tô à toa, sem saber de mim. Fala mal de mim, ecoa, ecoa. Diz pra todo mundo que eu cheguei ao fim. Juro que eu não tô de graça, não tô à toa, sem saber de mim. Eu tô de boa, eu te recebo. O tempo voa, a dor fugiu. Por mais que doa, por mais que tente, você vai.
Sei lá
pra onde você vai. Você vai, sei lá por onde vai. Só que não vai sem
do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.